Está numa hora conferência de imprensa da Rádio Observador. É sempre esta hora que destacamos histórias da imprensa nacional ou internacional que lhe possam ter escapado. Eu escolhi uma notícia do Público. Está mais frio em Portugal. Notamos bem a diferença.
Há quem se dê mal. Bem escolhido, João.
Há quem se dê mal com as temperaturas mais baixas. Hoje, por exemplo, em Guarda, os termómetros podem chegar aos 2 graus negativos. É de arrepiar, não é? Mas se imaginarmos como seria viver na cidade mais fria do mundo com 50 graus negativos, eu acho que até sentimos calor.
Eu não consigo imaginar.
É um calor esquisito, não é? Como se costuma dizer. Nesta cidade gélida da Sibéria, chamada Yakutsk, o peixe congelado nem precisa de congelador, é só deixar estar, é deixá-lo estar. Durante esta semana, as temperaturas caíram a pique durante uma vaga de frio que está a ser mais longa do que é normal. Os termómetros chegaram mesmo a marcar menos 51 graus.
Como?
Menos 51 graus.
Menos
51 graus negativos. Esta é uma cidade que é muitas vezes considerada a mais fria do planeta. Fica a 5 mil quilómetros a leste de Moscovo, na Rússia, e vê com frequência os termómetros ultrapassarem os 40 graus negativos. Os habitantes dizem que não dá para lutar contra o frio, dizem ou nos adaptamos e nos vestimos a rigor ou então sofremos. E no artigo vemos a entrevistada na rua com dois cascóis, dois pares de luvas, vários gorros e capuzes e assim com as pestanas e as sobrancelhas todas brancas por causa da neve. Apesar disto, esta entrevistada, Gruzdeva, desdramatiza, diz que não se sente realmente frio na cidade, ou talvez seja só o cérebro que nos prepara para isto e nos diz que está tudo normal. Outra moradora da cidade vende peixe congelado no mercado, sem que tenha qualquer necessidade de usar frigoríficos ou arcas.
Sim. Não faz falta.
É só pôr à janela. E diz que não há qualquer segredo para lidar com o frio. É vestir de forma quente, em camadas, como uma couve. É assim como a Carla, quando está aqui no estúdio com várias couves.
Há quem diga que não há mau tempo, é má roupa.
Exatamente.
Mas sabes que já estive em países assim com temperaturas destas negativas.
Assim tão negativo?
Não chegou a isso. Mas com 18, 20, 15. E não sinto o frio às vezes que sinto aqui com temperaturas muito baixas.
É
um frio mais seco, provavelmente, não sei. Pronto, era só uma. Era só
uma experiência pessoal.
Mas é verdade.
Olha, esta está no Público e tem muitas fotos giras.
Portanto,
sim.
Estes 51 graus, se calhar, não é assim tanto frio como
não,
isso.
É psicológico.
Juca, e tu que trazes?
Sou eu. Ora, vou-vos falar da Argentina. Por acaso é um misto até do que estive a ler sobre a Argentina, a crise na Argentina, e aqui uma notícia que vem no Notícias Magazine para nós percebermos mesmo o que é uma crise. A Argentina, porque nós estamos sempre em crise, mas a Argentina está sempre pior, há sempre alguém pior que nós. Na Argentina, a inflação vai nos 78%. E por causa da inflação e dos preços altos que atingiram, os juros subiram para 75%. É a terceira maior inflação do mundo, curiosamente, não sabia, mas o Paulo sabia.
O Paulo sabe tudo.
A Argentina só está atrás, só está atrás mesmo. Não sabia, estava aqui a dizer que não sabia que... Não sabia.
Venezuela?
A Argentina é a terceira maior inflação do mundo. Está atrás de quem? Da Venezuela, e quem é o outro país?
O outro, não sei.
Pois, também não te digo.
Diz lá.
Não, isto é que eu não sabia, que é surpreendente. A Turquia. É verdade. É engraçado.
Não fazia ideia.
Subiu muito nos últimos tempos.
Agora é fácil dizer
agora,
isso.
Agora, sim. Depois, à segunda-feira, que não acerta de todo lado.
De resto, a Argentina já vai com 3 ministros de economia em 2 anos. Portanto, vocês já estão a ver que aquilo é quase impossível. Tenho o dólar oficial. A moeda argentina, o peso gera-se muito pelo dólar. Mas o dólar tem vários... Há vários câmbios de dólar. Há o dólar oficial, há o câmbio do dólar turístico, há o câmbio do dólar solidário, há o câmbio do dólar azul e há um câmbio do dólar MEP, que não consegui ver qual era a tradução do MEP. O salário mínimo é de 135 dólares azul, não sei porquê, não é o oficial, é azul.
Porque a conversão para pesos depois é diferente.
E há 40% da população que vive na pobreza. Ora, este enquadramento foi para vos dizer o quê? Que com esta inflação e com esta crise que se sente há vários anos e com a desvalorização da moeda, um artista local decidiu, um pintor mesmo, pintar as notas, mesmo as mais valiosas. Portanto, está a fazer um negócio, e que faz exposições com isso, em que pinta as notas, as mais valiosas, porque é mais rentável o valor da nota pintada do que o valor da própria nota. Este Sérgio Guilherme diz que utilizar as notas como tela de pintura, não é? Diz, vendo uma pintura na nota de maior valor, por exemplo, 1000 pesos argentinos, que equivale a 5 euros mais ou menos, por 4 vezes mais. Portanto, vende a nota a 25 euros, pintada com, uhum, com a arte dele. E portanto, os temas das pinturas, diz ele, vão de figuras públicas a cenas de filmes, é o que ele pinta nas notas, e por isso a crise também é retratada nessas pinturas nas notas. E por isso, enfim, ter uma nota de 1000 pesos vale menos do que as pinturas que ele faz em cima dessa nota de 1000 pesos. Portanto, está a vendê-las, essas notas, a 4 vezes mais.
Olha, eu também estive este fim de semana dedicado às pinturas, se calhar agora. Notas, pode ser que isto renda.
Paredes?
Pronto, isto dá a ideia da dimensão da crise na Argentina.
Sim, Carla, e tu trouxeste?
Eu trago uma história do Observador, é a história de Sara, e eu, ao contrário da João, não vou arriscar dizer o apelido. A João arriscou dizer o nome de uma cidade da Sibéria, eu não vou dizer o apelido.
Fazes bem,
desta jogadora de futebol. Ela é islandesa, tem 32 anos. A história é assinada pelo Bruno Rosário, que é o editor de desporto, e é a história desta jogadora de futebol profissional que jogou e joga ainda no Lyon, que é uma das mais fortes equipas de futebol feminino, não é, Júlio? Diz-me, acho que sim.
É do mundo, é.
8 ligas dos campeões, melhores jogadoras de cada país, e ela conta que era um sonho representar o Lyon, e diz que viveu um sonho e que não vai esquecer o que foi ter vencido a Liga dos Campeões e marcar na final, mas depois ficou grávida e aí colocou-se uma série de problemas. Era uma gravidez, foi inesperada, mas diz que ficou muito feliz, contou a novidade à equipa no balneário, teve reuniões com o clube. Na altura estava o pico da Covid-19, houve alguma preocupação. Ela voltou para a Islândia para o fim da gravidez, não recebeu o primeiro ordenado, tudo o que foi depositado foi uma pequena percentagem relativa à segurança social. Diz que não pensou muito nisso, não percebia bem a logística, achou que era um erro, mas depois foi confirmando com as companheiras que estava tudo em dia com os salários e que tinha sido pago a horas. Falhou o outro salário, ligou ao empresário, que tentou entrar em contacto com o clube. A resposta demorou, surgiu mais tarde a dizer que iam pagar os salários em atraso, sim, mas que a partir do terceiro mês iam seguir a lei francesa e por isso não iam pagar mais nada. Isto deu mesmo um grande processo jurídico com a Federação e o Sindicato das Jogadoras a ameaçar levar o caso à FIFA. Houve ameaças por parte do clube, disseram que ela não ia ter futuro como jogadora se quisesse avançar por aí, mas avançou mesmo. Ela diz que a fizeram sentir como se fosse algo negativo ter tido um bebé. Enfim, foi muito complicado, foi uma trama jurídica complicada. O Lyon perdeu na FIFA, ainda pensou recorrer, desistiu, e ela conta agora esta história. Esta Sara, jogadora islandesa, diz que esta foi a maior vitória que teve, porque diz que lutou para que todas as jogadoras profissionais pudessem ter filhos, claro, e que isso não fosse um impeditivo. E escreve ela, queria que o Lyon soubesse que isto não está bem, isto não é só um negócio, é sobre os direitos como trabalhadora, mulher e pessoa, merecemos melhor. São as questões que se começam a levantar à medida que as mulheres se tornam também atletas profissionais. Normalmente isso acontece em idade fértil. É um problema por resolver. Este caso francês vale a pena conhecer melhor aqui no Observador.
Conferência de imprensa, sim.
Julio. Não, estava a dizer, sem dúvida, é um caso. Sim. E o problema é que só há muitos casos, se calhar há muitos outros escondidos. Estamos a falar de uma mulher islandesa, provavelmente com outra capacidade, não é? E com outra cultura, mas há muitas jogadoras de muitos outros países que imaginam que passam por isto
que afastam,
e que não são afastadas e que se calam.
Claro.
Normalmente não fazem, não divulgam isto.
E não denunciam.
Claro, exatamente.
Está no Observador, conferência de imprensa das manhãs 360. Amanhã há uma nova edição.